Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, eu já fui level 20 da GC nos meus sonhos.
E aí, pessoal? Eu sou o Pedrinho, o famoso da balsa, e eu já fui level 20 na GC na vida real. Hoje, não mais.
Fala, galera. Eu sou o Pimposo, Cauê Urbano Pimposo, e CS é o melhor FPS que existe.
Salve, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Porque hoje nós iremos falar de um jogo que ainda nem saiu e já está mexendo com o mundo do FPS. O nome desse jogo é Valorant, e para trazer um conteúdo qualificado de gente que sabe da bala, gente que sabe o que é um FPS de qualidade, um FPS bom, um FPS raiz, a gente trouxe os melhores jogadores de FPS desse escritório. Trouxemos Pimpozinho, Cauê Pimpozo, e também Pedrinho, Pedrinho da balsa. Pedrinho, nosso querido Malfera também, né? Malfera, pra quem não conhece, é Malfera.
Os íntimos.
Isso aí. Então, ô Malfera, vamos lá. Suas credenciais.
Eu comecei jogando CS, né? 1.5.
Nada, até mais antigo. Tu deve ter jogado 1.3, né?
Não, eu peguei o finalzinho do 1.3, começo do 1.5, aí parei e voltei no 1.6. Joguei, não profissionalmente, né? Óbvio que naquela época, time de bairro não tinha essas coisas, né? Só que meu time era um dos melhores da Baixada Santista, né? A gente batia de frente com um time que tinha aqui, que era o The Arroba Game, que era a line que a galera disputava, batia de frente com o MBR na época. Tinha uns outros times também, tipo Sem Chorar, G3X. Então os caras sempre estavam em campeonatos brigando por títulos com esses times. E o nosso time começou a desenvolver muito, a gente treinava só com eles, porque tipo, se fosse pra treinar com outros caras, era... Naquela época não tinha aquele negócio assim, vamos treinar hoje, mas é um time mais fraco, vamos treinar tática. Não, a gente sabia que ia matar, comprava arma zoada, cagava o treino todo, tá ligado? Então, aí quando deu no final do CS 1.6 eu parei, porque eu comprei o meu iMac, vendi meu PC, comecei a trabalhar com vídeo, fotos, as coisas, produção audiovisual, e não tinha mais CS. Aí um belo dia me falaram que tinha lançado a Steam pro Mac. Aí foi quando eu baixei, jogava sem FPS, eu voltei a jogar CS desde então. Mas eu jogo mais de boa, né? Tipo, só pra zoeira. Eu gosto muito de jogar outro jogo também, que é o Overwatch. Eu jogo mais de DPS, porque é a questão mais parecida com Counter-Strike, tipo, de tiro. Tem o Soldier, tem o McCree. E acho que em relação a jogo de FPS... Ah, e joguei muito PUBG também. Jogava muito, tipo, squad, só que eu jogava solo. Eu gostava de uma coisa mais difícil, tá ligado? E eu sempre me dei bem, sempre fui bom nesses jogos, quando eu comecei a jogar bem. Tipo,
quais os ranks que você tinha pego ali na época? Você lembra dos jogos?
Cara, Overwatch eu já cheguei a pegar quase Grandmaster, né? Que é quase 4 mil de rank. Cheguei a 3.987. Aí acabou a season.
Isso aí,
boa. CS já peguei global, já cheguei no level 20 GC. E PUBG, na época que eu jogava, não tinha esse negócio de comprar passe de batalha pra saber qual nível você ia e tudo mais. Então PUBG não tem como te dar um norte disso.
Ah, mas vamos lá, quanto que tu matava no PUBG lá? Vamos lá.
Cara, meu recorde numa partida do PUBG foram 27 kills.
Isso aí. O meu foram 8. Naquela primeira que tu joga contra bot. Vamos lá, ô Pimpozinho, não vamos falar disso não, esquece eu. Vamos lá, fala aí pra mim. Tuas credenciais, por favor.
Bom, vamos lá. Eu jogo CS... Acho que eu comecei no 1.5, sim. Mas eu jogava na LAN, jogava todo perdido. Na LAN não, desculpa. Jogava em casa, na verdade. O piratão mesmo, sabe?
Do o da LAN era o verdadeiro.
Servidor do
cara, terra. Inclusive tem uma coisa que era muito engraçada. Eu não lembro se era 1.5 ou 1.1. Alguma coisa antes. Mas eu lembro que era muito pivetinho. E eu jogava em casa e eu jogava com os bots. E eu achava que eu tava jogando online. Eu achava que eu tava jogando com pessoas de verdade. De tão, cara,
esse
inocente.
É
de tão inocente que eu era. Cara, isso foi muito engraçado. Depois de um bom tempo que eu fui me tocar, eu falei, cara, eu jogava com bot, achava que eram pessoas, tá ligado? E eu tentava adicionar, tentava conversar e tudo mais. É, mó brisa pesada, tá ligado? Isso...
Aí, tá ligado aquela história?
Eu tentei ler o nome bot, ele continuou assim.
Não tinha o nome de bot. Não tinha
era,
bot.
Era os vários nomes.
Era os nomes X.
Você não percebia que, tipo, era sempre o Franklin que tava
não
jogando.
Percebia,
tinha
10
negros.
Mas era criancinha, cara. Não percebia. Aí, beleza.
Tá ligado aquela história do Ash?
Foi por causa do Cauê que agora a última atualização dos bots veio com o nome bot no começo.
É, foi por isso.
Pra não cair mais nisso.
Cara, com certeza eu não fui a única pessoa nessa época. Eu era muita criança, mas
o
beleza.
Ash em coma que imagina todas as aventuras do Pokémon é o Cauê jogando CS. Aí vai, qual foi o momento que você ficou bom?
Aí parei de jogar CS, eu comecei a jogar outros jogos e tal, beleza. Voltei pro CS na época do 1.6, jogava muito online, só online. Até que o Fernando, que é um cara aqui de Santos, me chamou pra LAN pra começar a jogar com a molecada de Santos, joguei e tal. Aí vi, pô, até que jogo legalzinho, daí comecei a jogar em time, comecei a jogar um pouco mais sério, melhorei um pouco lá no CS, etc, etc. A gente chegava a ir pra São Paulo pra jogar Mix, né, não chegava a jogar campeonato assim. Aí beleza, aí chegou uma hora que parou tudo isso, joguei LOL, aí fiquei jogando LOL por uns 5, 6 anos, aí sei lá quantos anos de LOL eu joguei, saiu o CSGO, aí eu falei, cara, cansei de jogar LOL, vou voltar pro CS, que é o que eu sempre gostei de jogar, aí, pô, CSGO, e comecei ruim, assim, demorei no começo, acho que 200 horas pra pegar global, assim, de jogo, então eu meio que comi o jogo, e peguei global, daí depois, no tempo apareceu o Gamers Club, comecei a jogar na GC, peguei level 20 da GC, aí chega uma hora que, assim, tu atinge o máximo de tudo, aí não tem mais o que fazer, tá ligado?
Tu tipo, fez você, prata ou global, você não
vai,
fez?
Então, ou você vai chegar, ou você vai tentar jogar em time, ou você vai tentar fazer alguma coisa diferente da tua vida, porque senão você vai ficar só jogando. Aí o que eu comecei a fazer foram alguns desafios. Aí um deles foi isso, o Prata Global, que a minha ideia foi, cara, eu quero pegar do Prata até o Global jogando só de pistola. E na verdade eu só posso jogar de Eagle. E eu posso usar bomba também. Tirando isso, eu não posso usar mais nada. E daí foi um desafiozinho legal. O problema do CS é muito hacker, né? Então
pegou,
demorou.
Pegou?
Peguei global, consegui. Não sei quanto tempo demorou, mas...
Demorou bastante, viu? Porque eu acompanhei essa saga aí.
Mas rolou, tá? Daí consegui. E joguei Overwatch também. Joguei outros FPS. Joguei Battlefield. Joguei Call of Duty. Joguei Overwatch. Joguei H1Z1. Joguei PUBG. Joguei tudo, Overwatch, eu jogava inclusive com o Pedrinho aí, eu cheguei mestre no Overwatch também. Nos outros jogos, assim, não era muito meu estilo de FPS, que, cara, eu gosto muito do jeito do CS de atirar, uma coisa que eu sempre falo aqui no escritório pra vocês. O que me incomoda nos outros jogos é eu precisar necessariamente ter que usar uma segunda mira pra conseguir mirar, pra conseguir atirar. Isso pra mim não... Cara, não vira esse estilo. Fortnite, por exemplo, é um jogo que, se não tivesse tantas... trampolins, um monte de coisa, assim, o jeito de atirar ali é legal, cara. Por exemplo, já me lembro um pouquinho, assim, tirando quando você vai jogar míssel, bazuca nos outros e tal, beleza. Mas daí é isso, cara. Então, FPS é a minha vida inteira jogando FPS, basicamente.
Já que a gente agora pegou uma credencial aqui perfeita de todo mundo, você sabe que aqui o pessoal sabe do que tá falando, a gente vai falar desse jogo que veio e, devo dizer, bagunçou o escritório, teve... ameaça de morte aqui, pessoas se xingando publicamente, pessoas, de uma certa forma, até foi leve, foi um bate-papo sadio, mas foi um bate-papo que a gente pensou podia trazer pra cá, pro podcast também. E vamos falar de Valorant. Valorant, pra quem não sabe, ele era conhecido inicialmente como Project A, e é o primeiro projeto de jogo desde o LoL que a Riot vai tirar do papel de fato. Muitos podem lembrar aí do Legends of Runeterra, que é o card game de LoL. Tem o TFT, o Auto Battler, sim. Mas o Project A é, de fato, outro game, vai vir por fora. Quer dizer, era Project A, né? Virou Valorant. É um outro jogo, é de um outro universo, não tem nada a ver com LoL, não deriva do LoL de nenhuma forma. Então, é, de fato, um novo jogo da Riot. O primeiro anúncio veio durante a live do League 10, que foi uma live em que a Riot anunciou seus projetos novos após 10 anos de League of Legends. E, posteriormente, trailers e imagens do game foram sendo liberados. Desde o início, eles tinham uma proposta, o Cauê acompanhou isso bem, de aliar tudo de melhor que os FPS do mercado tinham. Ou seja, buscar ali o que tal jogo faz de bom que a gente pode aproveitar, o que tal jogo faz de bom que a gente pode aproveitar, o que tal jogo faz de bom que a gente pode aproveitar. Então, por exemplo, 128 de tick rate nos servers do próprio jogo já são algo estabelecido. O Valorant vai ter isso. Ele vai possibilitar que você jogue com um PC bastante antigo. Você não precisa ter um PC excelente para conseguir jogar o jogo, como limita vários games da atualidade, como Rainbow Six, PUBG, Overwatch, etc. Então você pode ter um game... Ao que tudo indica, as specs eram de, por exemplo, game de 10 anos... PC de 10 anos atrás, com i3 e uma placa fraca e etc. Você já consegue jogar. Há a possibilidade de utilizar magias ali dentro do jogo, né? Por exemplo...
Recarregar a faca.
Aí você já tá sacaneando o beta do bagulho. Mas depois, daqui a pouco, a gente fala disso, né? Você vai poder utilizar magias, mas as magias têm, pelo que foi mostrado até então, uma função mais tática. Então você utiliza magias para conquistar um território ali, às vezes invadir uma área com cegando seus adversários, etc. Né? Ele possui o mesmo padrão de confronto do CSGO, ou seja, uma equipe ali que vai plantar uma bomba, um similar, e outra equipe que não pode permitir, e se foi plantado tem que desarmar. E, no geral, é mais ou menos esse o panorama que a gente tem na atualidade. Ah, tem outra parada. Você pode dropar armas para os amigos e comprar também. Então tem um esquema ali de economia que é bastante importante de se gerenciar. E esse eu acho que é o panorama geral, algo para acrescentar, Cauêzão.
Se eu não me engano, magia você pode comprar também. Que seria, acho que alguma coisa como... Assim, paralelo que eu consigo imaginar. Levando pro CS, as magias vão ser as bombas, vão ser os utilitários. Eu não sei se você vai poder usar elas infinitamente durante um round, ou se tem um número, por exemplo. CS, você compra uma HE. Você joga uma vez uma HE, uma Molotov. Flash, você ainda pode pegar duas, e uma Smoke. Então, não sei se nesse paralelo assim vai funcionar desse jeito. O que eu gostaria de ver, pra não ser tipo uma coisa muito absurda toda hora. Mas aí eu já não sei o que vai acontecer.
Talvez um tempo de recarga, a gente não sabe, que nem as habilidades do Overwatch.
Pode ser. Eu acho que se colocar assim um tempo de recarga, alguma coisa assim, acho que fica legal. E só tem uma coisa, Garden, muito importante, que você comentou. Sim, as specs do jogo são pra rodar num PC de, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Só que quando a gente fala de FPS, tem uma coisa muito, muito, muito interessante. Se a gente for falar de FPS em alto nível, você precisa ter um monitor com uma taxa de atualização grande, porque isso realmente faz uma diferença. Então, hoje em dia, a gente tem monitores aí de 144, 240, e se eu não me engano, já lançou alguma outra coisa, alguma tecnologia a mais que 240. Então, você precisa ter um computador que seja compatível com aquilo. Você precisa ter um computador que rode um FPS muito alto para fazer sentido a taxa de atualização do seu computador. Então, acho que em alto nível, o pessoal vai acabar precisando de alguma coisa melhorzinha, um spec melhor.
Ah, sim. Vai ser necessário só para o competitivo. O alto nível vai exigir uma máquina forte, mas é aquilo, né? A questão da acessibilidade. Para a galera que vai jogar ali nos elos mais baixos, você não precisa ter um super PC. Eu tava vendo aqui as specs, ó, tu vai no mínimo 4 GB de RAM, 1 i3 370M e uma placa de vídeo Intel HD 3000, pô.
Deve ser placa integrada isso aí.
Deve ser a placa integrada, ou seja,
notebook vai rodar.
Notebook vai rodar, você vai pegar ali aquele seu... O PC da Xuxa, o famoso PC da Xuxa, e vai rodar.
Famoso Lentium.
Mas isso aí é bem o que eles fizeram com o LoL também, né? Eu acho que, inclusive, pode ser a ideia dos gráficos mais cartunescos do jogo. Bom, agora eu posso estar falando um achismo real, mas eu acho que deve ser mais leve o gráfico cartunesco.
Talvez não seja que seja mais leve, mas que quando você vai para a qualidade mais baixa, você não se sente tão impactado pela perda de qualidade. Pode ser.
Não tem muita textura, né?
Você diminui as texturas, mas como o jogo já é cartunesco mesmo, você não sente quando diminui muito. Então, pro cara que joga em casa ali e vê na TV depois, um campeonato ele não vai talvez sentir tanta diferença. Pode ser isso. Na opinião de vocês, uma coisa, por exemplo, tem servidor... O jogo terá servidores de 128 tick rate, que é uma coisa que se pede muito atualmente no CS, mas que não se tem. Então, Malfera, qual é a diferença? Como que isso pode impactar no game?
Geralmente, assim, no CS, hoje em dia, a Valve tem 64, né? Que é a plataforma de MM deles. Por quê? Como a resposta é um pouco mais lenta, a pessoa que não tem internet tão boa, ela não vai ficar lagada. Então, porque, tipo assim, se o servidor for 128, a resposta do seu computador com o servidor tem que estar igual. Para você ter um bom desempenho. Vamos supor, o tiro, na hora que você atirar no lugar, o tiro vai no lugar que você atirou. A tua taxa de dados enviados, dados recebidos, vai ser maior, ou seja, vai ser certo do que você vai fazer, tua HE, aonde você jogar, ela vai passar. No 64, essa resposta é reduzida, então, tipo assim, tem tipo uma latência. Quando você vai jogar alguma granada, se você pegar um pix e jogar ela, não vai ser igual no 128, porque ele vai reduzir o tempo de resposta do teu computador com o servidor para pra, tipo, reduzir lag, reduzir galera bugando, coisas desse tipo, entendeu?
Que é um negócio muito louco isso aí, né, cara? Que pensa, você tá no mesmo pixel, no mesmo lugar, só que a taxa dos servidores são diferentes, uma vai pegar e outra não vai pegar, isso é muito louco, inclusive, de pensar.
É, atualmente o padrão de alto nível da indústria é o 128, né, Cauezão?
128.
Se utiliza o 128
e na LAN, nos, né,
torneios,
for...
isso, na LAN, nos torneios de Tier 1, tudo de CS é 128, e o Valorant vai trazer isso.
Isso já mostra, inclusive, um investimento, eu acho, muito grande por parte da Riot, porque a teoria que se tem aí é todo mundo, né, que comenta assim, que eu vejo, é que a Valve não implementa o 128 porque seria um custo de servidor muito maior. E aí já mostra que a Riot já está tendo um cuidado maior com em relação a isso. Então acho que faz todo sentido, assim, você vai começar com um negócio novo, cara, você já tem que começar bem. Que é muito o que você comentou, o que, que eu vejo com a Riot, eles pegam isso, pontos muito bons de vários jogos, várias coisas, e eles conseguem fazer uma adaptação muito boa. Eles fazem eles copiam e melhoram. Eu vejo dessa maneira.
Mas então, mas eu acho que a Valve nem é tanto pela questão de custo. A gente vê aí a GC, uma plataforma brasileira, querendo ou não, ela não tem a grandiosidade que a Valve tem. E, meu...
não tem o dinheiro que a Valve tem também.
Exato. E tem os servidores 128. E é milhares de salas por dia.
Sim, mas
tá
assim...
tá ligado?
Mas conversando com o Flyzera, um abraço aí pro Fly, cara, ele já falou que o custo do servidor deles por mês é muito, 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 muito alto. Muito alto mesmo. Então, pensa aí, eles não são uma empresa tão grande, mas eles conseguem ali fazer isso se tornar uma coisa rentável, funciona, a Valve poderia. Mas, assim, o que eu sempre vi da Valve, acomodada.
É isso mesmo.
Acomodado com o CS, acomodado. Cara, na minha opinião, pessoal, o CS é o melhor FPS que tem.
Quem joga no MM é os caras que só querem jogar por jogar. Não é o cara que quer treinar, que quer competir, que quer montar time com os amigos, fazer tática, nem nada. É o cara que entra lá pra ser tóxico, pra encher o saco de todo mundo e dar tiro e...
e é isso aí.
Ou tá girando igual o girar.
Detalhe, tem esse detalhe.
Com o sexto sentido aguçado já o menino. Da base, ele já começou o round, ele já ganhou o round.
É isso aí. Então... vale lembrar aqui também que, como eu já falei, o padrão de confronto do Valorant se assemelha muito ao do CSGO. Ou seja, início do round tem um tempo ali de freeze time, você faz a sua compra, escolhe as armas que você quer. Até as armas são bastante similares às armas do CS. Tem rifle lá, tem uma Galilzinha, tem uma AWP, tem uma Teco-Teco, tem pistola, tem Deagle inclusive lá, tem uma Deagle também. Você pode dropar armas se for necessário e vai pro confronto, tem que plantar bomba, impede os caras de plantar bomba, ou se plantar você tem que desarmar. Não só em estilo de confronto, né? Quer dizer, o modelo de confronto em si, mas a própria movimentação se assemelha bastante com o CS. E aí eu vou levantar um parênteses, porque é aqui que o pessoal discorda. Malfera pensa de um jeito e o Cauê pensa de outro, acerca do confronto ali. Então eu vou pedir aí pra vocês falarem exatamente disso. Recuo da arma, movimentação do personagem, como que se cobre o pixel, do que vocês viram até então, qual é a visão de vocês? Malfera, por favor.
A primeira impressão que eu vi dos vídeos, né, que até a gente fez o negócio do Razer News, eu peguei pra ver melhor. Porque, tipo assim, quando você joga um FPS, praticamente a sua vida toda, que é o FPS que mais jogado no mundo, você tem um padrão daquele FPS e os caras falam, nossa, mas viu o FPS da Riot? Não é uma empresa qualquer. É uma puta de uma empresa grandiosa. Tu fala, porra, vai vir um FPS ferrado, né? Aí chega, tipo assim, meio que eu dei uma brochada, por quê? Pra mim, a movimentação não achei tão natural. Achei uma coisa muito mais tipo crossfire. Que você anda reto, a arma não se mexe, você só atira, não tem recoil, não tem nada. Ah, mas é igual o CS. Tá, é igual o CS, tem as armas, ponta-bomba, faz o caramba todo. Mas, tipo assim, pra mim, a jogabilidade, a princípio, no trailer, eu não gostei tanto. Não achei que seria... tipo, isso poderia melhorar muito. Ah, mas é o beta. Cara, é o beta. Mas o CS começou do beta com uma... tentando buscar o máximo de realismo possível. Até então, eles vão trocando o som das armas a cada atualização, porque... as armas também estão mudando. Muda o calibre da bala, muda o barulho da arma. Então os caras falam, opa, tem que mudar também. Colocar uma coisa sempre muito mais natural, muito mais real do que a gente vive hoje. Então eu falei assim, meu, eu vou jogar. Não tô empolgadaço, porque pelo trailer deu uma broxadinha. Mas eu posso me arrepender. Eu posso chegar lá e jogar e falar, caralho, olha, é ruim, mas é bom. tá ligado? A jogabilidade não é aquela que eu esperava, mas é jogável, dá pra jogar. Vamos, quem sabe lá pra frente melhora. CS melhorou muito até hoje, né? Fizeram aí, não sei quanto. Teve um beta do CS, se eu não me engano. Foi o, depois o
Existiu
Source.
O Pro Mode, cara. É, o Source, Pro... depois acho que teve o Pro Mode.
É, Pro Mode,
que,
eu
o
acho.
Pro Mode assim, não foi pra frente.
Eu joguei essa porra. Sabe. Eu falei, mano, o que, que os caras estão fazendo aqui, velho? É tipo um bagulho futurista. Não, não, para. Aí, tipo assim, eu parei de jogar o CS. Foi aí quando depois eu voltei direto no CSGO. Que totalmente diferente. E o Source também era uma coisa que eu não sabia como a galera conseguia jogar aquilo lá. Ah, não, porque agora a flash mata. Aí, mano, se eu pegar uma flash e tacar no cara na vida real, ele vai morrer? Não, isso aí me incomoda um pouco, mas eu jogo, eu continuo jogando. Então, o Valorant pra mim é assim, vou testar. Mas a minha opinião é, já tô indo com o pezinho meio atrás.
Entendi. E você, Cauezão? O que, que você achou vendo os vídeos de movimentação e etc?
Cara, movimentação, primeiro. Eu achei ok. Eu vi ali o pessoal dando uma strafadinha ou outra, tem alguma coisinha assim.
Strafe, por favor, defina.
Strafe é a questão quando você faz o vai e volta na parede, sabe? Uhum.
Em algum lugar que você tem assim, né?
Dá uma fatiada.
Algum lugar que você tem um cover, não precisa ser uma parede, pode ser uma caixa, pode ser qualquer coisa. Que você tem um cover, você vai dar um passinho pro lado e volta. Você dá um passo pro lado, vê o que tá acontecendo e volta. Seria mais ou menos essa ideia. Uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente não sabe, a gameplay que a gente viu, quem tá jogando. Eu não sei se é um cara qualquer, eu não sei se é um jogador profissional de algum jogo.
Não sabe se é o Franklin, né?
Eu não sei se é o Franklin, não sei se é um bot, então você tem isso, sabe? Então a movimentação, muitas vezes, ela pode mudar se você colocar uma pessoa mais experiente em FPS jogando. Então eu acho que isso é um ponto pra ser considerado nos vídeos que a gente viu. Tem uma outra coisa importante que eu vi até um GIF que eu achei sensacional, que na jogada, nós estamos vendo no vídeo do Fênix, acho que é o Fênix, um dos personagens lá que joga bola de fogo, faz não sei o quê.
Fênix que não é o FNXista.
Isso. Tem uma hora que ele pega uma bola de jogo, ele joga numa
bola
sala,
de fogo.
Ele vai pro lado e mata o cara. Se isso é no CS, você foi pro lado e você toma uma bala na cara já, velho. Isso é a coisa mais comum de acontecer, tá ligado?
O cara que tá ali, quando ele toma uma flash na cabeça, ele já tá mirado, ele só atira, né?
Acontece bastante esse tipo de situação, sabe? Então acho que não dá pra levar muito ao pé da letra. Tem algumas coisas que, assim, me lembram um pouco Overwatch. Em questão só de movimentação, nem de habilidade, porque eu acho que habilidades são completamente diferentes. Com Overwatch você tem boneco que não necessariamente você precisa saber atirar. Tem bonecos que você não precisa ter mira. Vulgo, Reinhardt, esse cara você não atira, você tem um martelo. O Genji, você joga Mercy, Shuriken, né? Ali, beleza. Mercy, ela ainda tem a pistolinha, né? Mas no geral você não usa muito. O Hans é um arco e flecha, sabe? Tem algumas coisas diferentes ali. O Valorant, pelo que eu vi, não. Você tem que saber atirar. Independente do setup de habilidades ou o que quer que você escolha, você tem que saber atirar. Recoil de arma. Eu vi que tem um pouco de recoil, porque tem um
aí
um
também, vídeo... outra chamada aí pra galera. Recoil, no caso, recuo da arma, é justamente aquele coice, né? O popular coice. A gente chama de coice, não é recoil, não. É o coice da arma que você vai atirando, ela... Dá uns coicezinhos ali em você e vai subindo, vai se movimentando pelo próprio ato de atirar. E é isso aí que o Cauê tá falando.
Falando de uma maneira mais chucra também, é como se você segurasse o dedo, você vai soltar todas as balas do pente, mas você consegue controlar as balas e matar o seu adversário dentro do jogo. Isso aí seria controlar um recoil. Por exemplo, o spray seria segurar, atirar. Tem alguns... Esses são termos do CS.
Se tu só segurar o gatilho, a arma vai sair andando pra cima. Exato. E é essa ideia do coice, do recuo, do recoil.
Aí você...
E aí vai falar, e o recoil é parecido com o CS, como é que é?
Então, eu achei, cara, até que um pouco parecido. Tipo assim, as primeiras balas, elas parecem que elas vão meio retinhas, como no CS uma K e uma Colt. As primeiras 5 balinhas ali, você consegue controlar mexendo pouco o mouse, porque no geral, pra controlar um spray, você tem que fazer um movimento no mouse. As armas do CS, elas têm um movimento certo pra você, inclusive, controlar esse spray. E... No Valorant eu vi isso, as primeiras balas iam bonitinho no cara. Aí, do nada, o cara mata um, mata outro, daí aparece um terceiro, ele dá uma segurada no dedo assim, dá pra ver que ele mexe um pouco a mira, sabe? Pra conseguir matar outro adversário. Então, isso me chamou a atenção. Esse estilo de atirar, isso me agrada. Se eles conseguirem puxar bastante essa ideia do CS, com certeza vai ser um jogo que eu vou gastar bastante tempo ali. E movimentação, voltando, tem hora lá que o personagem pula, sobe caixa e tudo mais. Acho que vai depender muito da facilidade de se matar um alvo. Porque, exemplo, o CS, cara, você consegue matar alguém, sei lá, uns 4 tiros de AK, vai. Por exemplo, no peito você mata um boneco. Se você ficar muitas vezes num lugar muito exposto, não é bom. você morre muito fácil, sabe? Então, lá beleza, eu vi que você consegue pegar uns pixels diferentes, umas marcações diferentes, o que eu acho muito legal, porque isso torna o jogo pra mim um tanto quanto competitivo. E só que você tem que tomar cuidado, depende de quanto de resistência os bonecos vão ter, sabe? Pra morrer ou não. Então isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Você pode surpreender, você pode ser surpreendido. Então eu vejo como um ponto válido nisso.
Isso aí que você falou, inclusive, até me lembra, você também pode comprar colete lá. Você pode comprar colete e capacete, o que talvez demonstre aí também uma diferença, talvez uma facilidade de algumas armas de num tiro só matar, um tiro ali que um capacete vai fazer a diferença pra você ou não, e etc, etc. É algo que a gente pode pensar também. E aí você falou do estilo de arte mesmo, que parece bastante com Overwatch, que é, ele é mais cartunesco, corizinhas mais vibrantes, tem umas habilidades ali que tu pula, faz uns parangolete.
Eu acho que ele fica mais amigável também, sendo cartunesco.
É tipo... uma coisa, apesar de não tem sangue.
É tipo o jogo não tem sangue. CS, Crossfire e Overwatch, tudo junto.
Isso aí.
E o CS tem sangue, por exemplo. Dá pra você tirar, né, o sangue ali, tem a opção de tirar ou não, mas o CS tem sangue.
CS tem sangue nativamente, né, o Overwatch não tem. Já o Valorant, ele não tem sangue. E a gente vai ver se isso vai se manter ou não, talvez sim, talvez.
E tem um outro ponto também que eu acho muito, muito válido. O Valorant, acho que ele vem com a proposta, parecido com o CS, de ser um jogo de fácil entendimento. Isso eu acho importantíssimo. Exemplo, se eu assistir, eu cheguei a jogar um pouco de Rainbow Six. Por exemplo, se eu assisto uma transmissão, eu que entendo um pouco, eu fico perdido. Agora imagina uma pessoa que mal tem contato com o jogo. Cara, você vai ver aquilo ali, você não vai entender nada. Você não entende nada. O Valorant ainda vai ter uma habilidade ou outra, vai ser um pouco confuso, assim, mas no geral é, plantou bomba, defusou bomba. Um time matou outro, ganhou um round, plantou bomba, defusou bomba. Não tem quebrar parede, fazer armadilha, não sei o quê. Talvez tenha, né? Não sei todas as habilidades.
A gente não sabe.
Porque eu já vi um drone lá, porque eu já vi que alguém ali lançou um drone uma hora. Tem.
Não vai ter, eu não sei, vai ter boneco voando, que nem a Mercy que sai voando, né? Eu tô lembrando errado.
A Mercy voa.
Mercy vai sair voando. Vamos ver o que vai ter, vamos ver o que o futuro nos resguarda. Todo mundo aqui vai testar, né?
Sim, com certeza. Eu acho que eu vou gastar umas boas horas nesse jogo.
200 horas pro global de novo?
Menos.
Menos?
Ó. Menos.
Aí, ó, Pedrinho já fez uma cara... não sei, né?
Senhorinhas. Sim, né? Senhorinhas, eu tô no rank máximo desse jogo.
Você joga... Senhorinhas? Eu jogo 2 dias esse jogo, eu dominei.
Que isso? Nossa!
Desculpa aí, né? Senhor FPS aí.
Assim,
ó, eu jogo mais Overwatch do que você. CS, a gente joga o mesmo tempo. Então, irmão, eu tenho uma vantagem aí, né?
Pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe bastante informação aqui do Valorant. Tendo mais informações, a gente, óbvio, pode picotar aqui, jogar pra vocês e com certeza, assim que o pessoal começar a testar, traremos eles aqui de volta.
Não, a gente tá pensando, opinião. A gente tá pensando em fazer uma live no dia do... aqui com todo mundo do escritório, todo mundo jogando ao mesmo tempo.
Legal, gosto.
Aí,
gosto
tipo assim, ideia. São 7 pessoas aqui, não é isso?
São 7.
São 7 pessoas.
A gente faz um custom...
vai ficar... 3x4. Vai ficar comendo, assim, de choro.
É isso aí.
Ou então chama o Franklin, né?
A gente bota um Franklin
meu
ali.
Parceiro.
Grande meu parceiro. Franklin.
E aproveitando, molecada, se tratando de FPS, falando de Razer, temos os melhores mouses do mercado pra FPS.
É verdade.
Verdade.
Isso
inclusive, tá...
é muito importante.
Tá disponível já, você já pode adquirir o seu Viper e o seu Viper Ultimate na Kabum. Tá precinho. Aproveita, porque esse precinho aí, não sabemos até quando vai continuar. Isso aí não é nem culpa nossa, não é culpa de ninguém. Isso aí é... é a vida, né? A vida...
e ainda tem mais coisa. A gente ainda tem Defender Elite, Defender V2, Viper Mini...
Basilisk Ultimate,
Basilisk V2, Mamba Elite...
Kraken Ultimate.
Lance Red, o fone, temos o Kraken Ultimate.
Fone é bom, né? Huntsman
o Kraken Tournament também, Huntsman T. Então, ó, pra FPS, cara, pra pegada de mouse, a gente tem todos os mouses possíveis. Algum dos mouses, alguma pegada vai te agradar. São todos altamente competitivos.
Já faz que nem o Swag, que já tá preparado pra ser pro player de Valorant em Swag, não só, já disse, vou virar pro player de Valorant, como já foi contratado pela SKT, inclusive Swag, mudou o nick.
Swag, não brota na minha frente não, Swag. Não brota que não vai dar pra trocar não, velho.
Eita lá, Swag cobrado ao vivo. Se não vier, a gente já sabe que foi ele que peidou, porque tu tá chamando ele aqui,
irmão,
publicamente.
Vai ter major disso aí, eu vou dar um pau nele.
É isso aí, é isso que a gente quer ver. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu e até a próxima.
Valeu!
Falou!